Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez o nosso assunto é a mandioca, para fazer aqui um pequeno panorama do desenvolvimento da atual safra de mandioca, também algumas perspectivas do atual mercado desse produto alimentício. Para isso, a gente recebe aqui o Ivo Pierin Júnior, ele que é diretor da ABAM, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca, e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Então, seja muito bem-vindo, Ivo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando a respeito de mandioca, esse produto tão importante para todos os brasileiros.
Ivo, nesse momento, o produtor de mandioca realiza que tipo de ação nas lavouras? É um momento que concilia um pouco tanto o plantio quanto a colheita ao mesmo tempo, né?
Sim. Esse é um momento em que, principalmente na região centro-sul, a concentração de amido nas raízes, ela indica a colheita apropriada nesse momento. Você tem a mandioca, ela é paga pela quantidade de amido que contido nas suas raízes. Então é um momento bom para a realização da colheita, porque está concentrado esse amido, tem uma produtividade de amido por área mais alta. E ao mesmo tempo é um momento mais indicado para o plantio, porque essa mandioca ela vai ser colhida com 10, 12 meses a partir do ano que vem. Então ela plantada agora passa todo o verão aí em desenvolvimento e ela estará pronta para ser ofertada a partir de maio, no inverno, na entrada do inverno do próximo ano.
E como que o clima que a gente tem vivido atualmente influencia nesses dois processos de plantio e de colheita? Por exemplo, essas geadas que aconteceram recentemente chegaram a impactar de alguma forma nas lavouras?
Na nossa região aqui, nós estamos falando de Paranavaí, aqui é uma região onde a ocorrência de geada só foi muito fraca, que nós não tivemos problema. O que a geada pode ocasionar é a queima das ramas. A mandioca ela é plantada a partir da sua parte aérea. Então, um comprometimento por uma geada poderia acarretar, assim, numa falta de matéria-prima para o plantio. Mas isso acabou não ocorrendo. Os produtores também haviam adiantado a proteção do seu material de plantio, e ele está ocorrendo naturalmente. Já antes desse frio, boa parte da área já havia sido plantada e os produtores tomaram os devidos cuidados com o material usado na propagação e no plantio da mandioca.
Ivo, o produtor que vai realizando a colheita nesse momento, ele tem boas oportunidades de negócios, a demanda segue firme, os preços ajudam, como que ele vai lidando com as negociações, como que está aí nesse momento o mercado da mandioca?
Esse ano nós tivemos uma recuperação da produção de mandioca a nível de Brasil. O Nordeste recuperou em função das chuvas, em função dos preços altos praticados nos últimos anos, a região Nordeste do Brasil, ela recuperou a sua produção, a região Norte também. Então nós temos um crescimento da produção de mandioca a nível de Brasil. Isso faz com que os preços venham caindo ao longo do último ano, a partir de 2018. No início de 2018 nós tivemos preços muito altos, e a partir de março, abril do ano passado, os preços começaram a cair, em função desse aumento de oferta. Mas é um mercado que ainda cobre os custos de produção, sobrando um pouquinho de recurso para o produtor. Nós temos que olhar com um certo cuidado, é um mercado que poderá vir aumentar a oferta ao longo desse ano, do próximo ano. Os produtores têm que estar muito atentos na questão de plantio, eles estarem vinculados a quem vai consumir a sua produção. Então, tem que manter contatos com as indústrias que vão estar usando essa matéria-prima a partir do próximo ano, para que ele não tenha problemas na comercialização dessa área que está sendo plantada este ano.
E você falou aí, né, dessa possibilidade de aumentar a oferta. Existe essa perspectiva, então, de que o Brasil consiga produzir mais mandioca nas próximas safras?
Sim. Nós temos que consolidar um mercado O mercado mundial de mandioca é um mercado que vem crescendo. A mandioca é um produto muito utilizado na segurança alimentar de muitos países, principalmente na África. Ele é um produto extremamente necessário para suprir a fome na África, e ele é utilizado como fonte econômica em alguns outros países, principalmente da Ásia. A Tailândia, ela exporta um grande volume de derivados de mandioca, tanto a fécula quanto mandioca seca ao sol, utilizada como alimento animal, e também na produção de álcool, principalmente na China. A China tem toda a sua produção de álcool baseada na mandioca desidratada, mandioca seca ao sol. Então, e o Brasil tem condições de estar ofertando o amido de mandioca, a fécula de mandioca, em mercados internacionais, como a Europa, Estados Unidos e outros países que consomem amido, e em função da qualidade do amido de mandioca, isso aí pode ser muito bem aproveitado para alcançar esse mercado externo. Então, nós temos que buscar alternativas para aumentar a produção do Brasil. O Brasil já foi o maior produtor mundial, hoje está em terceiro ou quarto lugar, perdendo para esses países que profissionalizaram um pouco mais a produção, a comercialização dos derivados de mandioca.
Nessa busca aí por novos mercados de exportação que você falou, esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode ajudar de alguma forma o produtor brasileiro?
Pode, nós temos que nos preparar. Como o consumo da produção nossa, ela é toda concentrada para o mercado interno, nós temos que nos preparar para buscar e atender esse mercado externo. Mas existe uma demanda, existe um consumo de amidos na Europa. A Europa consome muito amido de batata produzido lá, mas o amido de mandioca é um amido com qualidades muito próximas ao amido de batata, a fécula de batata. Então, existe a possibilidade de nós estarmos alcançando e substituindo parte desse consumo de fécula de batata, principalmente na Europa. Então, é um mercado que a gente tem que estar atento. Nós acreditamos aí que esses acordos que estão sendo promulgados, aí, que estão sendo estabelecidos, eles vão nos abrir mercados como tivemos no passado. Nós tínhamos uma cota que nunca foi cumprida, uma cota de exportação para a Europa. E hoje, com esse acordo, nós podemos estar oferecendo o nosso produto para lá e estabelecendo condições de sobrevivência para os nossos produtores, condições de melhorar a renda e o ganho dos nossos produtores.
Ivo, nós recebemos aqui uma pergunta enviada pelo João Batista, o diretor aqui do Notícias Agrícolas, está acompanhando a entrevista. Ele mandou aqui: Ivo, meu amigo, aqui na minha região é grande fornecedora de mandioca de mesa para Campinas e São Paulo. A pergunta é sobre o negócio. Em sua opinião, vale a pena? Quem paga mais?
Olha, a mandioca ela é um produto riquíssimo. A maioria dos brasileiros não conhece os valores da mandioca. Na alimentação, ela é um produto recomendado para uma dieta, com um produto que tem qualidades assim que grande parte dos brasileiros desconhece. Então, ele é um mercado que ele pode ser explorado, ele pode ser mais aproveitado. Tem que ser divulgado essas qualidades, esses valores da mandioca, e nós estabelecemos isso como um fator de venda. Nós temos aqui um produto que nos últimos anos, das últimas décadas, cresceu muito ao nível de consumo do Brasil, que é o pão de queijo, produzido com amido de mandioca, com fécula de mandioca. É um produto que vem sendo estabelecido uma comercialização internacional, é um produto que pode acessar outros mercados, não só o brasileiro. Era um produto, cerca de 20 anos atrás, era muito pouco conhecido a nível do Brasil. E hoje, em todo lugar, todos os estados, todas as cidades que você levar, tem oferta de pão de queijo. Em algumas, um volume maior, em outras, no estágio mais inicial. Mas é um produto com um potencial enorme de acessar mercados importantíssimos, principalmente no mercado externo. Então, são características aí da mandioca que devem ser mais bem divulgados e mais bem aproveitados pela nossa população, principalmente pelas suas qualidades como alimento. A mandioca ela pode atuar como um probiótico, um prebiótico. Ela tem funções muito interessantes na questão da alimentação, no trato digestivo. Ela tem, e isso tem que ser mais conhecido pelos brasileiros para ser melhor aproveitado, e é uma oportunidade de negócios para os produtores.
Ivo, o João complementa a pergunta aqui, perguntando se é possível fazer alguma relação de rentabilidade entre a mandioca e a soja. É possível fazer alguma comparação e dizer assim qual poderia ter uma rentabilidade maior para o produtor?
Olha, a maior questão da mandioca é a sua comercialização. No aspecto de rentabilidade, aqui na nossa região, aqui no estado do Paraná, ela tem, na média, ganhos maiores que os da soja, porque ela é uma produção mais segura, ela resiste a secas, a veranicos que nós temos aqui no estado do Paraná, então ela tem uma segurança de produção maior, sujeita a variações de preços, então em determinado momento o produtor não consegue recuperar o seu investimento. Daí a importância de buscar alternativas para que nesses momentos consiga até vender o seu produto sem prejuízo, sem maiores prejuízos. Mas na questão de segurança de produção, ela supera os grãos aqui no nosso estado, na nossa região. E em termos de valores, quando você tem uma oferta um pouco menor, a mandioca ela é imbatível na questão de preços. Só que os produtores não podem se lançar assim a produzir de qualquer maneira, porque a mandioca ela tem que ser processada, ela tem que ser consumida e transformada em produto por uma indústria. Então não é um produtor, às vezes, distante de uma indústria, que não conhece o setor, que não conhece como vai, você não sabe como vai comercializar, ele não deve se lançar sem estabelecer essas condições, parceria com quem vai consumir, com quem vai processar a sua matéria-prima. Mas é um setor que tem uma oportunidade de crescimento muito grande em função desse consumo grande que tem no Brasil e nessa possibilidade que a gente vê com esses acordos comerciais que estão sendo estabelecidos de acessar alguns mercados que têm demanda de amido. Esse ano nós temos informações a respeito de uma quebra de safra nos Estados Unidos de milho. O amido de milho é um produto grandemente produzido nos Estados Unidos e abastece outros mercados. Então, talvez seja esse ano uma oportunidade de nós estarmos acessando. Mas sempre o produtor tem que estar antenado que a mandioca ela tem que ser processada, ela tem que ser colhida e processada imediatamente. Então, não pode ser produzida de qualquer maneira sem buscar aquelas indústrias que podem ser suas parceiras e que vão estar transformando o seu produto e podendo com isso acessar o mercado.
Ivo, uma outra pergunta que chega aqui para a gente é no que diz respeito às viroses que têm atingido as lavouras de mandioca. A pergunta é se você tem alguma dica para o produtor que está passando por esse tipo de problema, como ele pode enfrentar isso e devolver aí a sanidade para suas lavouras.
Tá, nós temos pesquisas, a Embrapa estabeleceu um ponto de apoio a pesquisas aqui na região, no estado do Paraná. Temos o IAPAR, que vem desenvolvendo variedades também, mais resistentes, buscando acesso a isso. O produtor tem que mudar um pouquinho o seu procedimento em relação a lavouras, a áreas em que ele aproveita para a expansão de suas áreas. Ele tem que tratar como um campo de sementes, fortalecer, escolher a área onde ele vai colher as manilhas para o plantio e dar a essas áreas condições um pouco melhores de fortalecimento das plantas, através de uma adubação foliar, alguns tipos de tratos. E existe nessas pesquisas, estão sendo ofertadas hoje materiais livres de vírus. Então, o produtor também tem que se preparar para prolongar o máximo possível esse material, deixando ele isento de vírus. Os vírus, eles acabam enfraquecendo a planta e propiciando a entrada das doenças mais comuns que nós temos. Então, a importância da pesquisa desenvolvida por esses institutos governamentais, como a Embrapa e a IAPAR, o próprio IAC também teve um grande trabalho de prospecção aí de novas variedades, nós precisamos que o produtor também se prepare para proteger essas variedades que estão sendo ofertadas.
Então, Ivo, para a gente encerrar a nossa entrevista com um resumo aí do que a gente conversou sobre o mercado, o mercado da mandioca atualmente apresenta ali preços que poderiam ser melhores do que estão, mas ainda assim dão uma margem de lucro para o produtor, possibilitam essa margem e grandes perspectivas de ampliação de novos mercados e melhorias ainda mais nesse setor para os próximos anos. É mais ou menos por aí que foi a nossa conversa, né, Ivo?
Isso, sempre alertando o produtor para não se lançar de uma maneira cega em busca da mandioca. Muitas vezes isso ocorre, a mandioca passa, depois de um período de excesso de ofertas, tem lá uma produção mais baixa, os preços ficam altos, e muitas vezes muitos produtores se lançam sem estabelecer bases sólidas para sua comercialização futura. Isso tem... sobremaneira tem prejudicado o setor, porque não importa você ter picos excelentes de preços, o ganho reduzido na mão de poucos, o importante num processo de consolidação de uma cultura é que ela estabeleça níveis de remuneração que comportem todos os custos, que dê segurança ao produtor. E isso passa por uma série de preparo do próprio produtor. Ele está antenado, está ligado a empresas que vão consumir, até um mercado que possa dar saída à sua produção.
Tá certo, então, Ivo. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse mercado da mandioca, o atual cenário para o mercado da mandioca. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho, e a gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aí dando essa entrevista para esse tão conceituado órgão de notícias aí vinculado à nossa agricultura. Parabéns a todos vocês pelo trabalho.
Esse, o Ivo Perin Júnior, ele que é diretor da ABAM, Associação Brasileira de Produtores de Amido de Mandioca, e conversou com a gente para traçar um panorama, trazer ali um resumo do atual cenário do mercado da mandioca no Brasil. Nesse momento, os produtores de mandioca se dividem entre a colheita e o plantio da próxima safra, ali com perspectivas muito boas de produtividade e de qualidade para as próximas safras, e também um panorama positivo na hora da venda da sua produção. Os preços, após ali alguns anos de baixa, vêm se recuperando, os preços estão melhorando. Segundo o último indicador do CPEA, na primeira semana do mês de julho, as cotações da mandioca subiram ali cerca de 3%. Então, os produtores aproveitando para fazer bons negócios e obter até uma boa margem de lucro em cima da cultura da mandioca. Segundo o que o Ivo destacou para a gente, há uma perspectiva de ainda mais crescimento desse mercado, com a possibilidade de expansão de mercados de venda. Inclusive, o recente acordo entre União Europeia e Mercosul pode beneficiar os produtores de mandioca do Brasil. É claro que, se esse crescimento for estruturado, profissional e não ser feito de qualquer jeito, o Ivo destacando bastante a importância de um planejamento, já que a mandioca precisa de ser vendida ali para uma indústria que vai processar esse produto, então é preciso ter bastante cautela na hora de ampliar a área e na hora de iniciar a produção nesse mercado da mandioca. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fica ligado no Notícias Agrícolas.